minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
É, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Como é bom, já tivemos aqui participação dos irmãos que estão verbalizando, falando, valorizando, investindo no relacionamento da família. Em primeiro lugar, é incontestável, tá? Quando nós estamos trazendo aqui este quadro, é porque há uma necessidade dentro dos lares, dentro das famílias, para que o Senhor atue, para que o Senhor dê o ensinamento estabelecido na palavra dele, não é? Não é porque a família está em primeiro lugar. Não, não é isso. Em nome de Jesus, entendam. Primeiro lugar sempre, sempre será o Senhor. Primeiro o Senhor. Trouxemos informações aqui, foram informações lindas, maravilhosas, sobre verbalizar, não é? Palavras de bênção, palavras que edificam, palavras que fortalecem, não é? Tudo dentro de um preceito estabelecido, dentro de um preceito bíblico. Falamos sobre algumas características que influenciam o relacionamento, alguns desafios. Falamos da influência da nossa origem, não é? A nossa origem, o nosso padrão de comportamento, nós adquirimos um padrão de comportamento da nossa família, não é? Isso fica muito claro. Não é que você herdou um pecado de ninguém, ok? A alma que pecar esta morrerá. Pai não leva pecado do filho e filho não leva pecado do pai. Você herda um padrão de comportamento. Se você está em Cristo, nova criatura é. Mas eu sempre repito, porque existe, não é, nos meios de comunicação, na literatura, ah, é maldição, está acontecendo isso porque você não pediu perdão lá atrás. Sangue de Cristo tem poder, não é isso não. Tá bom? Então para com isso, não é? Visitarei terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. Se deixou de aborrecer a Deus, você não tem mais maldição, porque Jesus levou a maldição sobre os seus ombros. O que você pode e tem que fazer é exercitar um padrão de comportamento que você adquiriu, isso só com exercício. Eu sempre digo que um hábito errado, uma cultura, é muito mais difícil de você parar de fazer, estancar. Um erro, quando você comete um erro, é mais fácil. Agora, um hábito, uma cultura, tem que ser trabalhada e principalmente tem que querer e deixar o Espírito Santo de Deus me controla, controla o meu ímpeto. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 25 e 26, ele aborda aspectos dos mais importantes sobre, né, o falar, sobre o agir, sobre a comunicação, principalmente dentro da família. O primeiro aspecto que devemos destacar neste texto refere-se ao conteúdo de nossa comunicação. Vamos ler estes versículos. O conteúdo de nossa comunicação. Efésios, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, o capítulo de número 4, versículos 25 e também o versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É o que diz a palavra do Senhor. Muito bem. Para que mentir? Fale a verdade com amor. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Para que mentir? Um dos problemas mais difíceis de se corrigir em um relacionamento é a confiança perdida. A melhor maneira de você perder a confiança de alguém é mentindo a esta pessoa. Primeiro que não se pode mentir, não é? A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Isso em vários contextos, Apocalipse e as cartas paulinas, os mentirosos não vão herdar o reino. Isso quebra relacionamentos. Então mentir não pode, porque o pai da mentira está lá em João 8,44. E nós não somos, nós somos filhos do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Não é? Dizer a verdade. Verdade, nós somos testemunhas, não só como num tribunal. Lembra quando você chega num tribunal, num julgamento de direitos, a verdade, somente a verdade. Mas a nossa verdade tem que ser dia a dia, 24 horas por dia. Então, quando você mente, você pode perder a confiança de alguém. Uma vez você é capaz de mentir sobre pequenas coisas, como alguém pode acreditar em você sobre as coisas mais problemáticas? Então, a honestidade, o ser verdadeiro, isso precisa. Olha, a honestidade é maravilhosa. Nós temos que ser honestos, sinceros, honestos a dizer que nós somos imperfeitos e pedir ajuda principalmente do Senhor. Principalmente do Senhor. Aliás, sobre a honestidade, sobre a verdade, sobre a sinceridade, aqui no, na Rádio Trombetas tem um quadro que nós intitulamos, se eu não me engano, é Parábolas da Vida, e tem uma parábola que fala da honestidade, onde um determinado soberano, um príncipe, estava procurando uma princesa. Ele colocou vasos de plantas para que, mais ou menos assim, para que as pretendentes cultivassem aqueles vasos que tinham ali uma semente. E cada um foi cultivando aquela semente, cultivando, quando chegou no tempo determinado, uma flor, uma árvore, cada plantação mais linda do que a outra. E uma pessoa que amava verdadeiramente o príncipe, chegou com o vaso vazio, não tinha nada no vaso, não tinha absolutamente, ela molhou, botou no sol, fez o que podia, mas não nasceu nada no vaso daquela pretendente que amava verdadeiramente o príncipe. E foi ela que ganhou, foi ela que se casou com o príncipe, sabe por quê? Porque aquele príncipe não tinha colocado nada nos vasos, nenhuma semente. Ou seja, as plantas que apareceram foram todas colocadas, ou seja, não usaram de sinceridade. E aquela que chegou com o vaso vazio, o príncipe olhou para ela e disse que você realmente foi sincera, foi honesta. Então, esta sinceridade que nós precisamos ter, né? A verdade, falar a verdade. Sim, sim, não, não, o que passa disso é coisa do adversário. Falando sobre isso, verdade, às vezes a gente quer omitir alguma coisa para não fazer sofrer. Digamos que é mais ou menos interessante, mas vamos à palavra de Deus. Tem uma palavra do Senhor que nós encontramos em Provérbios. Estamos falando sobre comunicação na família, sobre os membros da família. Atenção. Olha só, sobre pessoas que omitem para não fazer o próximo, o cônjuge, ou alguém sofrer. Diz assim em Provérbios 27:5. Preste atenção e guarde essa palavra, esse versículo. Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Então, às vezes, nós proferimos algumas palavras que podem ferir, mas diz a palavra que é melhor. Diz assim, olha, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então, só para que você entenda sobre a comunicação, que a mentira não pode existir na família, entre familiares, tem que ser aberto, tem que falar a verdade, honestidade. E uma outra coisa que fala nesses versículos, Efésios capítulo 4, versículos 25 e 26. Para que brigar? Para que brigar? Nós lemos vários versículos sobre a palavra, né, que nós proferimos. E sempre temos usado aqui Provérbios 15:1, que a palavra branda, ela aplaca o furor. Como tem sido comum vermos pessoas que se amam agredirem-se mutualmente por não viver o ensino bíblico no uso da fala. Mas não é? Coisa simples. Só colocar em prática. Só colocar em prática. Então tem situações que irmãos... Ah, mas me ajuda, meu amigo, você não conhece aqui? Está aqui, é só colocar em prática. Não tem mistério. É só você se submeter à palavra de Deus. Aí é que eu digo, ah, não, isso não é para mim, não. As pessoas querem felicidade, bem-aventurança, prosperidade, saúde, bênção, mas não se submetem ao senhorio da palavra de Deus. João 13:17 diz que Jesus assim, olha, se vocês sabem que fazendo essas coisas vocês são bem-aventurados, então façam. Então façam essas coisas. É o que diz a palavra do Senhor. Versículo 17 do capítulo 13 de João. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então se você sabe que a comunicação, que uma palavra boa, que uma palavra temperada, sem ira, sem raiva, sem ódio, sem gritar com ninguém, você vai ter uma comunicação boa, mesmo que haja divergência, tem que ter esse diálogo para que dois servos cheguem a um denominador comum. Eu sempre digo, não tem como dois servos, olha, dois servos cheios do Espírito Santo de Deus buscar o divórcio, buscar a separação, tem alguma coisa errada. Porque se o divórcio é abominação, Deus abomina e odeia o divórcio, então um casal que está querendo separar tem alguém que não tem o Espírito Santo, porque não está agradando a Deus. Não é? Porque está fazendo abominação ao Senhor. Mas vamos continuar. Para que brigar? Se tem a orientação bíblica, não é minha orientação, a orientação é bíblica. Quando Paulo fala de irar-se no contexto de falar a verdade uns para com os outros, ele não está falando da ira humana que vinga, a qual retribui com o mal e quem conduz ao pecado, mas da ira com amor, corrige e encoraja. E é permeada com a misericórdia, como a ira de Deus. Nós queremos dizer com isso que nós nos indignamos. Sim, nós nos indignamos com as coisas erradas, com a injustiça, com o pecado, e vamos fazer isso sempre, sempre, sempre. Então, preceitos estabelecidos pela palavra do Senhor, não é? Mentir na comunicação, brigar. Para que tratar o problema em momento inconveniente? Para um pouco, deixa a raiva esfriar um pouquinho, deixa o sangue esfriar um pouquinho. A Bíblia diz que aquele que... se ira facilmente, faz doidices, comete loucura, está lá em Provérbios. Há momento certo para todo o propósito. Eclesiastes 3:7, Provérbios 15:23, Provérbios 10:29, por aí vai. Escolha o tempo certo para falar em nome de Jesus, mas não deixe de falar. Não deixe de falar. Não acumule ressentimentos, porque quando você resolver colocá-los para fora, talvez seja tarde demais. Ouvirão com tanta violência que você não saberá conter as suas consequências. Para isso existe o Espírito Santo que nos convence, para isso existe o poder de Deus que nos dá condição para perdoar uma palavra proferida que tenha nos ferido, tenha nos machucado, e até mesmo uma infidelidade. O Senhor é com você, o Senhor é com a família, com o servo, com a serva, que ama a Deus.